Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 40ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Norton Yoshio Nakayama para a leitura de um trecho da Bíblia.
São Lucas, a visita a Israel. Por aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia de Espírito Santo. Erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos seus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte da Senhora.
Colocamos em votação as atas da 39ª sessão ordinária e 6ª extraordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça; quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 263, em resposta ao requerimento 189, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 262, em resposta ao requerimento 188, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 264, em resposta ao requerimento 190, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, convida para a sessão solene com a finalidade de comemorar os 40 anos da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que será realizada em 16 de dezembro de 2013, às 19h30, no plenário, Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Local, Palácio 9 de Julho, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo. Santa Casa de Misericórdia. Ofício 102, 2013. Ilustríssima Senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, Digníssima Presidente da Câmara, prezada Senhora, acusamos o recebimento do ofício 102, os quais constam as seguintes indagações. Quais as providências adotadas pela Santa Casa quando os médicos contratados faltam ou chegam atrasados para o seu trabalho? Acreditando que se busque saber sobre o pronto atendimento médico, informamos que fora contratada a empresa médica Hermes Alex do Vale Eiriel, firma individual, da qual figura como coordenador o Dr. Hermes Alex do Vale. Essa pessoa, por apresentar coordenador, este é encarregado de suprir as vagas e atrasos porventura identificados no atendimento. Segundo, existem substitutos para serem chamados nessas emergências? Como respondido anteriormente, cumpre ao coordenador médico suprir eventuais substituições. Terceiro, quais os critérios adotados entre os médicos que prestam serviço em nosso município? Eles avisam a empresa ou a Santa Casa quando faltam? Acreditando ainda se tratar de questionamentos voltados ao pronto atendimento, como mencionado, por se tratar de empresa terceirizada e com coordenador médico para sua gestão, os médicos são contratados por esses e, portanto, acreditamos que sejam a esses que lhes cumpra avisar as eventuais ausências. Renovando nossos protestos de estima e apreço, nos colocamos à disposição para ulteriores questionamentos. Atenciosamente, Abraão de Góes, provedor. Missão Filadélfia de Piedade. Câmara Municipal de Piedade, Ilustríssima Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários e prestadores de serviços. A comunidade assistencial Missão Filadélfia de Piedade vem, através desse instrumento, apresentar a todos os nossos mais elevados protestos e agradecimentos e apreço pela atenção dispensada à entidade durante o ano que se encerra, tendo a convicção de um próximo período de avanços e realizações a favor do povo deste município e de seus prestadores de serviços. Que a paz, realizações, progresso seja sobre todos desta Casa de Leis, em nome dessa diretoria, prestadores de serviço, de todos os seus internos e atendidos. Comunidade Assistencial Missão Filadélfia de Piedade, Nelson Alboledo, presidente, José Rubens Ferreira, conselho fiscal. Projeto de Lei número 18, de 2013. Institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso das Drogas e da Outras Providências. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica por esta lei instituída no município de Piedade a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas, a ser realizada anualmente na semana correspondente ao dia 26 de junho, data em que se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. Parágrafo único. A semana a ser criada por esta lei passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. Cabe às diretorias municipais de saúde e educação fomentar e organizar ações que visam a prevenção, o combate e a conscientização sobre o tema, tais como campanhas, seminários, palestras, debates, reuniões, workshops, conferências, elaboração de cartilhas, cartazes e outras, dando ampla divulgação sobre o tema. Artigo 3º. Poderão ser estabelecidos convênios ou parcerias com a Polícia Civil e Militar e Federal, conselhos municipais, associações, organizações ligadas ao tema, com a participação de servidores municipais capacitados e de convidados. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Essa proposta visa atender aos anseios de nossa comunidade, pois, como todos nós temos conhecimento, o envolvimento com as drogas aumenta e a idade de seus dependentes cai drasticamente. São, em sua grande maioria, jovens e crianças que entram neste caminho, muitas vezes sem volta, provocando a destruição de sua saúde e de suas famílias, que, via de regra, fica refém das atitudes do dependente. Ressaltamos ainda que o presente projeto de lei objetiva garantir ampla discussão sobre esse tema com a sociedade, para esse grave problema que aflige muitas famílias de nosso município e que precisa ser combatido com a união de todos os segmentos de nossa comunidade. Precisamos nos unir e abraçar a causa. Autoridades, conselhos, poder público e escolas, para impedir que nossas crianças e adolescentes fiquem à mercê do tenebroso mundo das drogas. Dentre os males que assolam a sociedade, a droga figura como um dos seus grandes expoentes. Mal esse que atinge a humanidade de quatro formas. Primeiro, o usuário que vive amarrado a um sistema de criminalidade ao adquirir a droga. Segundo, a família que dia após dia é carcomida pelo sentimento de acompanhar seu ente querido destruir paulatinamente sua saúde. Terceiro, o Estado, que vive sendo afrontado pela ação do tráfico de drogas. E quarta, a sociedade que vive aterrorizada pelas ações criminosas. Rouba-se, mata-se em sua decorrência. Piedade é uma cidade abençoada para se viver, cheia de encantos naturais. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, estamos convivendo com essa triste realidade. E precisamos reverter esse quadro com a ajuda de todos e com o apoio dos nobres pares, que sabemos da grande preocupação de todos que são aliados nesta causa. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, 16 de dezembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 194 de 2013. Voto de congratulação à TV Tem, afiliada da Rede Globo, pela comemoração dos seus 10 anos de existência e com toda a equipe do telejornal Tem Notícias pela série de reportagens intitulada O Mundo do Crack. Senhora Presidente, a TV Tem, afiliada da Rede Globo, tem sido uma das mais bem-sucedidas emissoras de televisão do interior brasileiro, levando as informações de qualidade com compromisso com a verdade, com foco na realidade local, abrangendo centenas de cidades do estado de São Paulo. A emissora investe pesado em programas próprios, não se limitando a retransmitir os conteúdos da TV Globo. Nesses 10 anos de sua existência, comemorados em 2013, a emissora conquistou a confiança dos telespectadores, sendo uma das mais intransigentes defensoras do direito do cidadão. Neste ano, a emissora mostrou novamente sua vocação para o jornalismo de qualidade e defesa dos interesses coletivos, quando produziu e veiculou a série de reportagens intituladas O Mundo do Crack. Essa produção certamente é um marco para o jornalismo cidadão, comprometido de fato com a sociedade e com a denúncia séria de suas mazelas sociais. Essa série ficará para a história como uma das mais importantes, elucidativas e corajosas produções televisivas do interior paulista e, quiçá, brasileiro, concorrendo em importância com reportagens das principais capitais brasileiras. Assim, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado em ata um voto de congratulação para com a TV Tem pelo 10º ano de existência e com toda a equipe do programa Tem Notícias pela série de reportagem intitulada O Mundo do Crack. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência aos homenageados na pessoa de seus diretores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013. Vereador Marcos Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 195. Requer informações do Departamento de Estrada e Rodagem. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita para que ela encaminhe este ao Departamento de Estrada e Rodagem, informando que há um deslocamento do muro de sustentação do viaduto que faz a ligação entre a rua Boleslavas Jusque Vinícius, bairro Paulas e Mendes e a PDD 060, Distrito Industrial e bairro do Funil, sob a rodovia SP-79. Aproveitamos o ensejo para perguntar se há previsão de reparo e melhorias no local. Caso não haja, solicitamos que executem as devidas obras de adequação para evitar riscos aos motoristas e pedestres que ali trafegam. Justificativa. Por conta do risco iminente que o local apresenta, fazemos o presente requerimento. Seguem fotos do local em anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013. Vereadores Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 196. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informem se foi adquirido material para a construção da rotatória do trevo da ICIL. Se sim, encaminhar comprovante, bem como nos informar quais as razões para a não realização das obras. Justificativa. Essa solicitação visa tomar conhecimento dos motivos pelos quais, até o momento, não foi realizada essa obra, uma vez que é muito importante ao nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento 197. Solicita informações sobre a não instalação de iluminação pública na travessa Ovídio Dias de Moraes, na Vila Moraes. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe os motivos da não implantação de iluminação pública na travessa Ovídio Dias de Moraes, Vila Moraes, solicitado através do protocolo 799, de 28 de janeiro de 2013, pela senhora Marina Rainha Mendes de Moraes. Justificativa. Em consonância com as solicitações da munícipe citada acima e por não ter havido a instalação desse serviço público, após o decurso de quase 11 meses, fazemos o presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013. Vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 285. Indica a execução de reparos numa estrada do bairro dos Buenos. Senhora Presidenta, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de cascalhar a estrada da casa dos senhores Eliude Bueno de Camargo, Isolino José Bueno de Camargo e José Maria Pereira Correia, no bairro dos Buenos, visto que a mesma foi cortada com a máquina há mais de um mês e ainda não aplicaram as pedras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de dezembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 286. Solicitando a criação de Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, FADAP. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de ser criado no município o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, objetivando disciplinar e criar ações visando o pleno desenvolvimento dessa área prioritária de nosso município, disponibilizando mecanismos que levem à captação e aplicação de recursos nos programas já existentes e dos que venham a ser implantados pela Diretoria Municipal de Esportes e Lazer. Em anexo, cópia da minuta do projeto a ser apresentado, bem como o parecer do Conselho Municipal de Esportes, o qual analisou e aprovou os termos da mesma. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013, vereadores do PSDB. Alexandre Mauro Freire Gomes, Marcos Pinto Camargo, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio, Nakayama. Indicação número 287. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja encaminhada a esta casa um projeto de lei corrigindo o nome da rua Juan Canales Puertas para Juan Canales Puertas e, consequentemente, substituir a placa indicativa com o nome da rua. Plenário Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 288. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja encaminhada ao setor competente para que realize em caráter de urgência melhorias na rua João José Neme, no bairro do Butuca, tais como passar máquina e cascalhar. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de dezembro de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação 289, solicitação de melhorias em frente às escolas do bairro do Jurupará. Senhora Presidente, Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realização de serviços próximo às escolas Maria Aparecida Vieira Campos e Clementino Vieira Cordeiro, no bairro do Jurupará, conforme descrito a seguir. Nivelamento e cascalhamento do terreno em frente às escolas, com caimento de água para a boca de lobo. Substituição da tampa da boca de lobo. Sinalização e demarcação para o estacionamento de carros, com local exclusivo para a parada das vans que transportam os alunos. Colocação de gradil de proteção próximo ao riacho que passa atrás das escolas, à direita do término da estrada do asfalto e acesso à estrada velha de Sorocaba. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de dezembro de 2013. Vereadores Alexandre Mauro Freire Gomes, Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos. Em tema livre, vereador Adilson Castanho. Não, desistiu.
Alô, som. Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, vem essa tribuna, hoje é a última sessão ordinária do ano, quero aqui agradecer a compreensão de todos os colegas, presidente desta casa, população, imprensa, todos presentes. Também quero dar graças a Deus por ter me dado força, vida, saúde para enfrentar as dificuldades e aqui nesta Casa de Leis desenvolver o trabalho que me foi confiado. Então, venho a essa tribuna primeiramente para agradecer a tudo e a todos, em especial a Deus por ter me concedido forças. Também quero fazer aqui um resumo rápido da questão administrativa do município no decorrer desse ano. Confesso, não posso negar que esperava muito mais. É uma verdade e eu procuro ser muito franco nas minhas falas. Considero muito poucas as obras de relevância dentro do município, como construções e assim por diante. Sei que trabalhou-se muito na questão manutenção, recuperação, adequação de coisas que foram herdadas de gestões passadas. Não falo nem da gestão passada, e sim de gestões passadas, mas também esperava mais. Confesso isso, e eu acho que com esse espírito que a gente tem que iniciar o próximo ano, porque, a meu ver, considero obra de relevância da atual administração a obra ali do bairro dos Correias, que foi a reforma, a manutenção daquela escola, uma obra de relevância para o nosso município. Mas recorri ao pensamento, se desconheço de alguma coisa, peço desculpa, mas assim, obra de impacto para aquela localidade que eu considero foi o bairro dos Correias. Infelizmente, algumas licitações do governo passado que não teve sucesso, não se findou, uma delas é a Marginal dos Cotianos. Lamento muito por isso, porque a população daquela localidade esperava muito aquela melhoria e é sabido que esse ano é impossível que se faça. Uma outra questão também que foi muito discutida no governo passado e no início desse governo é a questão do desassoreamento do rio Pirapora, limpeza, manutenção das margens de córregos e rios. Infelizmente, isso também não aconteceu, se aconteceu muito pouco, e o reflexo disso tudo se deu nos últimos dias, em especial naquela terça-feira de chuvas, onde assombrou o nosso município. Sinceramente, eu já vi períodos chuvosos, né, com dificuldade, com alagamento, mas o que aconteceu na semana passada foi impressionante e muito triste. Também quero aqui agradecer Coronel Dias, nosso comandante da guarda, e também está à frente ali da Defesa Civil. Andei com ele boa parte do dia, visitando os locais, tentando conversar, tentando acalmar, tentando ajudar de alguma forma. Algumas coisas conseguimos fazer, mas falo da grande dificuldade que o município tem em atender essas calamidades, gente. Isso é muito preocupante. Não temos equipamentos suficientes, não temos mão de obra suficiente e tão pouco especializada, e a gente vê comércio sendo tomado por água, casas, como nós vimos, e assim por diante, fábricas. O desespero da população e você não ter uma solução para o problema, a não ser paliativa, de estar ali junto, tentar ajudar de alguma forma. Mas a gente vê a grande dificuldade do nosso município nessas questões climáticas, né? Foi discutido aqui a questão da chuva de granizo, que também estragou bastante as lavouras do nosso município, e também a questão das inundações. Então é muito preocupante. Também eu acho que o município tem que trabalhar no sentido de organizar melhor a questão da habitação em nosso município. A gente sabe que é demonstrado através dos projetos de lei que chega para esta casa, que existe uma demanda em torno de 2.700, 3.000 moradias. Mas eu tenho certeza que a realidade do nosso município é muito mais que essa. Porque uma coisa é a pessoa que pede aquela moradia por não ter onde morar. Ou está com a casa caindo, ou numa área de risco. Só que veja bem, a gente sabe e acompanha que as pessoas que vão atrás dessas moradias, quase que 100% é por não ter onde morar. Ou seja, vive de aluguel, vive de uma casa emprestada, mora de favor e assim por diante. E a gente sabe que o nosso município vem crescendo muito no que diz respeito a loteamentos clandestinos. Isso também é demanda de moradia. Se as pessoas vão para essas áreas, é porque não tem opção, né? E isso está causando um transtorno muito grande no nosso município. A verdade é essa, acompanhei isso em um município vizinho, que é a cidade de Ibiúna, que existe inúmeros loteamentos clandestinos. E o que, que aconteceu? Coisa de 10, 12 anos atrás, que trabalhei naquela prefeitura, aumentou de tal forma que acabou-se o controle. E esse medo, essa preocupação, eu tenho em nosso município. Que isso vai se expandindo, vai crescendo. Está sendo muito comum os munícipes procurar para que o caminhão de abastecimento de água potável da prefeitura municipal atenda com água, né? Pedido de infraestrutura, o município é impedido de investir ali. Aí se lança o IPTU, todos entendem que lançou o IPTU, tem que chegar a melhoria. E a gente sabe que não é bem assim, que o valor do IPTU não é suficiente para atender todas as demandas, como asfalto, coleta de lixo, água, luz e assim por diante. Então, é muito preocupante, penso eu, que para o próximo ano, a municipalidade tem que se preocupar e se atentar muito nessa questão do crescimento desordenado, que vem tomando conta do nosso município e dá o reflexo com essas mudanças climáticas, a questão da segurança. Eu vejo que, infelizmente, como foi muito falado aqui, a questão do uso de drogas e assim por diante, a gente vê que se começa um novo núcleo de habitação, lá já se monta um ponto de drogas, né? É comum a gente ouvir, ó, fulano tem a boca, tem isso, tem aquilo. Gente, isso é muito triste e lamentável. Isso também é questão de habitação. É o crescimento desordenado que leva a todos esses problemas. Então, peço apoio dos nobres pares, certamente nós estaremos discutindo isso daí no próximo ano, mas penso eu que é uma necessidade de imediato. O município precisa ter, a prefeitura precisa ter um setor que cuide da habitação. Sem dizer que o projeto chega para o nosso município, nós não temos áreas, não temos nada. O que, que acontece? É toque de caixa, se aprova, se muda de zona industrial para zona residencial e assim por diante. Vai virando uma coxa de retalho o município, descaracteriza o município completamente e não resolve o problema da habitação. Essa é a grande verdade. Então fica aqui o meu pedido e deixo novamente registrado. Esperava mais para esse ano. Peço desculpa, porque também produzi no meu máximo, e eu sei que produzi muito pouco, sou bastante homem para assumir isso daqui. Tive muita dificuldade de trabalhar. Muita dificuldade mesmo de trabalho. Então, a gente fecha o ano, eu tenho o costume de fazer isso, tanto nas questões particulares, como nas questões que se diz respeito à vida pública. Então, espero que o próximo ano a gente consiga estar mais ligado ao Executivo para podermos trocar ideia, discutir os projetos de lei, que não cheguem mais as coisas atropeladas nessa Casa de Leis, a toque de caixa, que seja diferente. Foi nessa esperança que trabalhei e lutei para que esse governo estivesse eleito. Então é isso que eu espero e cobro nessa tribuna. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, meu boa noite a todos, boa noite a todas. Queria, hoje é a última sessão, não poderia também deixar de agradecer a todos e dizer que fizemos, trabalhamos bastante, mas ainda com certeza temos muito a fazer nos próximos 3 anos. Mas o mandato, tanto do Executivo quanto do Legislativo, passa muito rápido. Ele é muito rápido. As coisas vão acontecendo, e já se foi 1 ano de mandato da prefeita Maria Vicentina, de cada um de nós aqui. Então, assim, agora, como disse o Adilson, é hora de mostrar serviço. Ontem, nobre presidente, eu não queria tratar rapidamente desse assunto, eu tive no Parque Ecológico, ontem teve uma atividade lá, que é uma atividade muito importante, que já vem de outras administrações, foi remodelada, mas continua, até por ser um projeto bom, que é para estar utilizando o Parque Ecológico. Né? Ontem foi realizado o Eco Mais lá, o Natal no Parque. O que a gente percebeu ontem, e aqui não é uma crítica pela crítica, é mais uma orientação, de repente, uma visualização melhor. Ontem, embora tivesse muita gente lá, bastante gente, o que mostra que é um projeto que pode trazer gente para a recreação. Piedade já tem dificuldade com recreação, com espaço de lazer e outras coisas. Então, ontem a gente percebeu que a população está sedenta de espaço de lazer. Tinha muita gente, mas a organização não estava de acordo. A gente percebeu os brinquedos estavam praticamente no meio do mato, né? Não tinha sido cortado grama, não tinha sido preparado o local para que o evento ocorresse. Então, nos próximos eventos, a gente pede aí um pouco mais de carinho da administração com relação a principalmente ao Parque Ecológico. O Parque Ecológico, eu acho que é de entendimento de todo mundo, é um espaço extremamente bonito, né? E que precisa ser bem cuidado. Com essa ida e vinda da população no local, eles criaram o hábito de ir. Então, mesmo não tendo atividade, às vezes em domingo, tem gente lá no Parque Ecológico. Tem gente passando, gente indo fazer lá seu piquenique, indo passear, indo fazer sua caminhada. Então, é importante deixar o parque bem cuidado. Bem cuidado. E, infelizmente, não, aqui não é crítica pela crítica, não. Não está bem cuidado. O Parque Ecológico não está bem cuidado. Então, precisa ir de um pouco mais de carinho da administração para com o Parque Ecológico. Outro assunto, nobre presidente, que eu queria dar um certo destaque, e até, de repente, prestar conta aqui dos nossos trabalhos, alguns requerimentos que a gente fez na Câmara, deu prosseguimento, outros ainda a gente está trabalhando em cima, mas um deles, que se trata do requerimento 162/2013, de autoria minha e do vereador Nadaleto, foi quando nós iniciamos alguns questionamentos e algumas indagações a respeito da contratação emergencial com relação à empresa de merenda escolar, que presta serviço hoje no município, né? Então, como uma prestação de conta, olha, pegamos vários requerimentos, estudamos o processo, eu já usei essa tribuna para falar desse assunto, fiz a leitura naquela ocasião de alguns pontos da lei de licitação, e no nosso entendimento, minha e do vereador Nadaleto, algumas coisas precisam ficar mais claras, precisam ficar bem mais esclarecidas. Dessa forma, juntamos a documentação e hoje à tarde, para que a gente pudesse até dar como uma prestação de contas, levamos até o promotor de justiça e protocolamos junto ao Ministério Público, ao promotor, as documentações para que o promotor de justiça, né, a promotoria, possa analisar e dizer se foi feito dentro da... O contrato emergencial feito pela administração foi dentro da legalidade ou não, né? Então, como eu já tinha falado aqui, já tinha lido na tribuna alguns pontos que a gente indaga com relação à lei da licitação, 8666, então nós protocolamos hoje para que o promotor possa analisar o caso e, de repente, dar uma resposta para a gente sobre o que realmente está acontecendo. Em resumo, o que aconteceu? O contrato emergencial ele foi feito agora, recente, né, na metade do ano. No entanto, o prazo vem de aditamento do contrato anterior já ao longo de 8 meses. Então, no entendimento nosso, minha e do vereador Nadaleto, que esteve lá comigo protocolando junto ao promotor, a prefeitura teria o prazo suficiente para fazer a licitação, o caso que não veio ocorrer. Mas quem vai dizer a nós, no nosso entendimento, é isso. Mas quem vai dizer se foi dentro da legalidade ou não, vai ser a justiça, né? Então, com certeza, na verdade.
Obrigado.
Está dando para ouvir.
Aí do contrato emergencial, vale ressaltar que a empresa que prestava o serviço dentro do nosso município foi alvo de denúncia desta Casa de Leis.
Sim.
Né? O porquê da rescisão contratual.
Sim.
E aí o novo contrato emergencial, porque entendo eu que a criança não pode ficar sem comer. E como queria manter aquela empresa nas situações que estava, com os equipamentos deteriorados, foi muito discutido. Sobre o segundo ponto, me perdoe, mas eu acho que nós temos que falar. Aqui também trata-se de uma Casa de Leis. E eu acho que todos os requerimentos apresentados foram aprovados por esta Casa de Leis. Logicamente que vocês têm todo o direito, os novos vereadores têm todo o direito de representar. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão da Casa também, que tem que ter a participação de todos. É isso que eu coloco. E assim, eu me coloco à inteira disposição de vocês. Né? Eu acho que em momento nenhum teve retaliações, a questão de aprovação ou não de requerimentos por parte dessa casa. Muito obrigado.
Pelo contrário, nobre vereador, eu não, de forma alguma, houve rejeição dos requerimentos. Na verdade, a representação é para dar prosseguimento ao caso. Assim, a parte da Câmara, ela está cumprida. Agora é a parte da promotoria. Só para responder a sua indagação, na verdade, até porque está vencendo o tempo, uma coisa é aquilo que a gente vinha fazendo com relação à empresa anterior, que a gente vinha indagando, vinha questionando, Vossa Excelência sabe, e Vossa Excelência discutiu, foi uma pessoa que discutiu e muito essa situação. Aqui nós não estamos falando de mérito com relação à empresa estar fazendo um serviço bom ou um serviço ruim, nem atual, nem anterior. O que nós estamos tratando é do processo licitatório, né? Então, assim, não tem nada, não tem correlação com o contrato, vamos dizer, nem atual, nem anterior. É com relação à licitação, ao processo de licitação. A prefeitura teve o prazo suficiente para fazer a licitação, independente de quem ganhou e de quem perdeu.
O nobre colega me permite uma outra parte?
Sim, nobre.
Não, é só para deixar bem claro que houve essa contratação emergencial devido ao cancelamento do outro contrato. Pelas denúncias que a população nos trouxeram, que nós investigamos o ano passado, chegamos à conclusão nesse ano que eram verídicas as reivindicações dos pais, dos alunos, que a qualidade da alimentação estava muito baixa e teria que ser realmente cancelado o contrato. Agora, quando a gente cancela o contrato, nós não podemos iniciar um processo de licitação sem deixar as crianças com a devida alimentação, que é obrigação nossa de manter isso. Por isso que foi feito o contrato emergencial. Eu não estou vendo a colocação
do
Nobre Excelência de colocar que nós teríamos prazo para fazer o processo de licitação, teríamos, se mantivéssemos a RJ, e o que nós, de maneira alguma, poderíamos concordar que ela continuasse aqui.
Volto a destacar, nobre vereador, obrigado pela sua parte, viu, vereador? Volto a destacar, não tem correlação à qualidade da merenda e nem com as empresas que prestaram serviço. A relação é da licitação. O que acontece, nobre vereador? Nos autos, se você for perceber nas respostas do requerimento, não há cancelamento do contrato. O contrato, aditamento, foi até o último prazo. Então, se constata o quê? 2 meses do prazo, ainda com a administração anterior, ou seja, naquele prazo de transição, mais 6 meses do governo atual. Então, não tem rescisão contratual, na verdade. Ele foi até o último dia. Então, não tem correlação. O que nós estamos indagando e perguntando ao promotor é se o processo, mesmo com todos os problemas que foi enfrentado com a empresa, mesmo com esses problemas, não inviabiliza a licitação. Entendeu? Não inviabilizaria a licitação. O processo de licitação ele não tem correlação com o processo de funcionamento da merenda. Então, é nesse sentido que nós estamos indagando o promotor para que ele nos esclareça. Isso não quer dizer aqui, também, nós não estamos julgando ninguém. Nós estamos pedindo ao promotor que nos esclareça, até porque é uma área jurídica, só para terminar. É uma área jurídica, e que o promotor esclareça se foi feito um contrato de acordo ou não. Ok? Obrigado, senhor presidente, obrigado, nossos colegas vereadores.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu também quero fazer meu agradecimento aqui a todos os vereadores, os ilustres colegas dessa casa, a nossa presidente, a secretária Jussara, ao funcionário Fábio e a todos os demais funcionários dessa casa que tanto nos ajudaram ao longo desse ano de 2013 para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho aqui, para que a gente pudesse ter condições de articular as ideias, de propor discussões, de vir em reuniões e tudo funcionando aqui nessa Câmara. Então, a gente deve agradecer muito a todos vocês, vereadores, a todos os funcionários, a presidente. E eu quero falar também sobre uma questão que ocorreu no último dia 13, na sexta-feira, com o jornal Folha de Piedade, uma carta que o senhor Luiz Antônio Benato endereçou ao meu nome, e me questionando sobre várias coisas, como se eu tivesse querendo colocar a faca no pescoço dos agricultores. Eu acho que aqui está presente o editor do jornal, né, o Zaqueu, eu quero fazer esse pedido oficialmente e publicamente para ele aqui, que eu vou escrever uma carta também em resposta a essa do senhor Luiz Benato, e eu peço a vocês que, por favor, publiquem essa nossa resposta, para mostrar para esse senhor que a gente, na verdade, tem defendido aqui que os agricultores emitam nota, tenham talão de produtor rural, tenham inscrição junto à Receita Federal, porque isso traz benefícios para os próprios produtores. O agricultor que tem um talão de nota, Ele pode comprovar muitas coisas, e inclusive ele pode ter acesso a vários benefícios previdenciários tendo esse talão de nota. Muita gente consegue se aposentar porque tem um talão e o talão comprova que a pessoa trabalhava como agricultor. Então, além da aposentadoria, também tem a questão do auxílio-doença. Quantas pessoas aí que eu já não ouvi dizer que fizeram uma cirurgia e depois passaram vários meses recebendo um auxílio-doença porque não estavam em condições de trabalhar, e a Previdência Social dá esse benefício porque a pessoa tem como comprovar através de um talão de nota. Além disso, auxílio também, o salário maternidade. As mães que trabalham no meio rural, trabalham com agricultura, também têm direito hoje em dia a receber um salário maternidade quando elas dão à luz, por conta desse benefício previdenciário através do talão de nota. Então, são muitos benefícios para os produtores, para as famílias que têm o talão de nota, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o município tem uma arrecadação, e isso é importante para o nosso município. Um município com uma área enorme, uma área agrícola muito grande, um grande número de quilômetros de estradas rurais, que precisa de muita manutenção. Falta iluminação pública no meio rural, falta esgoto em muitas propriedades, falta água tratada, falta serviços básicos no meio rural. Como que a prefeitura vai levar os serviços para esses moradores, para esses habitantes? Através da arrecadação. Então, é lógico e justo que os agricultores também façam a parte deles de emitir a nota quando fazem a venda, mesmo porque são isentos em muitos produtos. A maioria dos produtos cultivados em Piedade são isentos de pagar qualquer tributação. E esse tributo quem paga é quem compra, e ele retorna para o município de Piedade. Inclusive, eu tive hoje conversando no setor de tributos da prefeitura para saber realmente quanto volta, de que forma como que é esse retorno do índice em cima do ICMS. E o diretor, o Gerson, fez questão de sentar comigo, me explicar, me deixar bem a par. Eu já tinha essa noção, mas ele me confirmou e me deu uma aula lá sobre isso, sobre a questão da tributação, e é importante sim. Então, eu defendo realmente que os agricultores tirem nota fiscal, que eles tenham inscrição de produtor rural, porque principalmente é importante para eles, e depois é importante para o município, e o agricultor geralmente não é onerado no nosso município em função dos produtos, dos tipos de produtos, da olericultura que eles produzem.
Então, nobre colega, me permite uma
com parte. Com certeza, Norto. Fica à vontade.
Só para cumprimentar, nobre colega, eu achei excelente a emenda que o nobre colega colocou no orçamento para que possamos fazer a cartilha de orientações para o agricultor, para os cidadãos da zona rural, que é muito importante a gente esclarecer alguns dados, como o nobre colega mesmo disse, que vários produtos, quase a maioria dos produtos aqui do nosso município, não são tributados aqui pelo produtor, sim, mas sim pelo comprador.
Sim.
É ele que vai pagar o imposto, que esse imposto vai vir para a gente, vai voltar aqui para a Piedade.
Sim.
Então, nós temos que colocar realmente em prática essa cartilha para que essa orientação chegue ao máximo possível na população da zona rural, para que depois eles entendam que nós estamos fazendo uma troca.
Com certeza.
Inclusive, não é troca, mas é uma parceria entre os agricultores e a prefeitura municipal. Uma vai ajudar o outro.
Sim. Mas fazendo justiça aqui, ilustre vereador, quem merece a nossa saudação, o nosso parabéns é o professor Samuel, porque a autoria foi dele, apesar da gente ter discutido juntos aquele dia.
Perdão, professor Samuel, mas é que nós estávamos
isso,
discutindo.
Foi, inclusive o Alê, você, a gente, o professor Samuel, fica à vontade.
No início do ano a gente vai discutir sobre essa carteira, mas eu quero contar com todos. Tenho a menor intenção de fazer sozinho, mas acho que quanto mais informação, mais nós podemos cobrar. Hoje estamos falando do imposto, mas nós queremos falar nessa cartilha também do que eles têm de direito. Quanto tem de direito? Tem tanta gente mal esclarecida que não sabe dos direitos que ele tem, né? Então não vai vir só falar de imposto, falar de arrecadação, não. Nós temos que falar, né, de saúde, de educação, de tantas coisas. Mas que é relevante que eles primeiro precisam ser informados para que depois nós possamos cobrar, né? Ou possamos o município desfrutar. Obrigado.
Obrigado, senhor, pela parte. Então é isso, eu acredito também que os agricultores têm muitos direitos e muitas vezes eles não sabem que têm os direitos. Com o talão de produtor rural, com a inscrição, eles têm direito de participar de programas de comercialização. Muitos nem sabem o que é isso, eles podem vender para as prefeituras, em grupos de agricultores. Então falta essa informação para os agricultores também. Então são muitos benefícios que os agricultores têm, tirando a inscrição de produtor e tendo um talão de nota. Então, lá na carta do seu Luiz Benato, ele fala que ele me questiona se eu estou querendo sacrificar ainda mais os agricultores, colocar um fardo mais pesado ainda nas costas dele. Pelo contrário, a gente está querendo é ajudar os agricultores. Tanto que estamos aqui hoje, o nosso mandato é fruto, é uma colheita do trabalho semeado com os agricultores. Então, eu acho que eu só estou aqui hoje na Câmara de Piedade por conta de um trabalho que deve estar beneficiando os agricultores, para eles terem me apoiado e eu estar aqui com vocês fazendo parte desse mandato. Então, ele coloca lá como se os agricultores fossem coitadinhos, mas os agricultores não são coitadinhos, os agricultores são extremamente capazes, muito habilitados e muito perseverantes, porque num universo de adversidades, num universo de extrema dificuldade que eles se encontram, eles conseguem produzir e estão sempre produzindo com perseverança, com persistência, colocando o produto no mercado, continuando essa produção. Então, eu acho que os agricultores são heróis. Eu acho que os agricultores de Piedade, principalmente, nas adversidades que têm, ainda conseguir fazer tudo o que eles fazem, produzir essa enormidade de cultivos agrícolas e criações. Então, eu acho que os agricultores precisam, sim, ser mais valorizados e apoiados. E a gente tem que ter, realmente, essa cartilha vai ajudar muito. A prefeitura tem a parte dela de fazer o serviço de assistência técnica e extensão rural, que a gente tem defendido muito aqui. E eu coloco mais uma coisa também para a nobre presidente nossa e para todos os vereadores. Eu acredito que está na hora da gente formar aqui na Câmara uma comissão de agricultura, uma comissão de agricultura e meio ambiente. E aí a gente vai ter isso que o Adilson falou, isso que o Geraldo falou, tudo contemplado. Porque dá uma chuva dessa, a gente está num cenário de mudança climática. O rio Pirapora, naquele dia, a água dele não era líquida, era semilíquida, de tanta terra que havia nas águas do rio Pirapora. E terra que desceu da onde? Das nossas roças, do nosso meio rural. Então a gente tem de fato que formar uma comissão aqui, uma comissão que trate de agricultura e meio ambiente, para também envolver essas questões ambientais, do lixo, da compostagem, do parque ecológico, da produção mais sustentável no campo. Então, eu creio que, para o ano que vem, excelentíssima presidente, a gente pode pensar a respeito, cabe à senhora instituir, mas eu me coloco à disposição, tenho certeza que o vereador Adilson, o vereador professor Samuel, Geraldinho, o vereador Nelson, são todos interessados no tema, além dos outros vereadores, o Norton, que fez emendas, inclusive, para ajudar o setor da agricultura. Então, eu creio que aqui tem muitos interessados numa comissão de agricultura e meio ambiente, e fica essa sugestão, para que a gente possa, no ano que vem, trabalhar isso aí com mais cuidado. Então, muito obrigado a todos, boa noite.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Também gostaria de falar sobre essa última sessão ordinária do ano, agradecer muito aos meus pares aqui pela compreensão, pelos vários bate-papos, discussões em alto nível sobre todos os projetos que passaram por aqui, principalmente aqueles que já estão há mais tempo aqui, nos auxiliaram bastante, pudemos aprender muito com isso, consegui pôr em prática parte do que eu tinha ideia de fazer, que era, a princípio, trabalhar em conjunto com todos, E não que eu tivesse tido problema com algum, mas com alguns outros companheiros a gente conseguiu fazer reivindicações, fizemos projetos de lei juntos, trabalhamos na busca de melhorias com vereadores de outras legendas. Eu acho que isso é bastante importante, porque verifica-se que todos têm a mesma intenção aqui nessa casa. Todos estão aqui à disposição para trazer melhorias para a nossa população, para que juntos a gente possa realmente levar alguma coisa de melhor para essa nossa população que tem tantas necessidades, tantos anseios. Gostaria de falar da indicação que nós fizemos hoje, os vereadores do PSDB, a respeito da criação do Fundo Municipal de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, o FADAP. Há muito tempo que a gente busca esse projeto de lei, trabalhamos bastante em cima deles, com muito cuidado, para que não deixasse nenhum furo, nem nada. É claro que ele ainda vai passar pela análise dos nossos colegas, e qualquer dúvida que surja, já estamos aqui inteiramente à disposição para esclarecê-las. E é um projeto muito importante, porque todo mundo sabe da dificuldade orçamentária do nosso município. E o esporte, dentro de todos os departamentos, diretorias do município, é um dos que retém a menor parcela do orçamento. Então, realmente fica bastante difícil da gente realizar tudo o que o município precisa no sentido de dar mais oportunidade de esporte, de lazer, como é que foi citado aqui pelo nobre colega Geraldo. Realmente, Piedade tem essa necessidade muito grande e vem de encontro também com o que foi falado sobre as drogas, né? Se nós tivermos a oportunidade de oferecer mais atividades de lazer, mais atividades de recreação e esportivas aos nossos jovens, principalmente, com certeza a gente vai ter condições de equilibrar um pouco essa guerra que é tão difícil. Então, eu peço bastante colaboração dos nobres colegas para que, quando vier a pauta,
Nobre colega, me permite a parte?
Pois não.
É só para deixar bem claro que nós estamos indicando, né, os vereadores do PSDB estão indicando ao executivo que apresente esse projeto e vai ser analisado por eles também, pelo jurídico, por todas as normas legais, para ver a possibilidade deles apresentarem esse projeto de lei que nós apresentamos. Nós estamos indicando uma minuta.
Obrigado, vereador. Eu realmente me antecipei aqui. É claro, nós estamos indicando a prefeita, vai para lá, o departamento jurídico, junto com a prefeita e os diretores competentes, né, que tem a ver com essa área, vão discutir o projeto, vão analisar, ver se ele é realmente pertinente. E, se tudo der certo, quando ele vier para cá, se vier, a gente vai discutir bastante ele, porque realmente Piedade precisa desse incentivo aí, que é uma forma de captar dinheiro para que a gente possa investir no esporte.
Permite uma parte?
Pois não, vereador. Claro.
Quero agradecer também. Na verdade, eu questionei o Norton nesse sentido, porque eu não entendi se era uma indicação ou se era um projeto de lei. Como já foi matéria desta casa, de minha autoria, no governo passado também, a questão do desporto, isso que me causou estranheza, né, porque não é prerrogativa do legislativo um projeto de lei de apoio ao desporto. Isso que era um entendimento, mas agradeço, obrigado e parabéns. Isso daí eu acho que é tudo o que o município precisa no que diz respeito ao esporte.
Muito obrigado. E tem também indicação sua logo do começo do ano, o nobre colega Adilson, né, solicitando ao executivo que desse mais apoio às várias modalidades que tem Piedade. Eu sei que é um anseio de todos os vereadores e realmente é uma indicação que nós estamos fazendo à prefeita e que, se tudo der certo, se houver entendimento do executivo de que ele é viável, aí nós vamos passar a discutir aqui no legislativo. E ainda retornando aqui, apenas para fazer a minha colocação a respeito do que disse o nobre colega Geraldo, a respeito da contratação emergencial que foi feita para a merenda escolar, houve sim a rescisão contratual, né? Inclusive tem aqui um relatório da Controladoria Regional da União do Estado de São Paulo, que eu tive acesso, que diz aqui: ressalta-se que atualmente a empresa não presta mais serviço à Prefeitura de Piedade, tendo sido acionada judicialmente pela municipalidade em ação de indenização por descumprimento contratual. Cito o número do processo, que está correndo aqui em Piedade, né? decorrente de má execução de serviços, dentre eles a deficiência na equipe técnica e do quadro de merendeiras apontadas acima. Então, realmente, houve a rescisão do contrato, não haveria tempo hábil para uma contratação através de licitação, né? E aí a gente pode até buscar as datas exatas, que no momento a gente não tem, mas por isso é que justifica-se a contratação emergencial. E através desse pedido aí que foi feito pelo nobre colega Geraldo e nobre colega Cláudio, lá no judiciário, né, na promotoria, eu acho que realmente aí vem a resposta de lá e a gente pode encerrar esse assunto de uma vez por todas. Muito obrigado.
Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população presente, boa noite a todos. Quero começar dizendo que 2013 foi um ano de aprendizado para nós, né? Quero aqui agradecer todo o conhecimento compartilhado, agradecer aos funcionários dessa casa que também nos ajudaram muito, né, durante todo este ano. E 2014 está aí. A gente já vai criando expectativa, né, de melhorias aí para 2014, colocar em prática parte de tudo aquilo que a gente aprendeu. A administração, durante esse ano de 2013, na minha avaliação, né, foi boa. Alguns requerimentos atendidos, na verdade, os requerimentos todos foram respondidos. Algumas indicações atendidas. Claro que existe aquela história de que a prefeitura trabalhou com o orçamento 2012 aprovado pela gestão anterior. Agora, há um aumento de verba, né, bem alto aí no orçamento para 2014, todo ele elaborado pela atual administração, com as devidas emendas feitas por essa casa. Então, cabe a nós continuar o nosso trabalho, fiscalizando, indicando, fazendo requerimento, acompanhando de perto e colaborando nas reuniões, dando sugestão, para que o nosso município possa crescer. Nossa principal preocupação é essa, é o desenvolvimento, o bem-estar da nossa população. A gente está aí esperando, né, aguardando que algumas coisas que ficaram pendentes possam acontecer, o caso do CEABASP, que ainda continua, né, há muitos anos dependente de um projeto, de um sistema que faça aquele local funcionar como deve funcionar. O projeto até foi apresentado, mas foi devolvido. A gente espera que em 2014 isso possa sair do papel. Participamos aí de várias discussões importantes, e eu queria destacar aqui em relação ao contrato da Sabesp. A Sabesp, ela presta um serviço importante para o município, com muita qualidade, no que diz respeito à água e esgoto. A única ressalva que eu faço, e eu acho ruim o trabalho da Sabesp, é em relação à manutenção dos estragos feitos, né? Porque o asfalto da nossa cidade está terrível. Todos os lugares, por onde você anda, a Sabesp fez uma obra, fica um recorte, quebra a calçada. Então, é uma coisa para a gente poder rever o ano que vem, cobrar, né, uma qualidade melhor nessa prestação de serviço. Eu sei que a Sabesp terceiriza, não é ela diretamente que faz esse serviço, mas que ainda deixa muito a desejar, né? E quero aqui destacar, entre as obras que a prefeitura fez, a Praça da Vila Olinda, que ficou muito boa, os moradores lá agradecem, né, realmente a revitalização, a restauração da praça foi uma indicação nossa e a prefeitura levou à frente e concluiu. Então, hoje, quem passa por lá vê a praça bem bonita. E, como eu disse numa outra sessão, a gente espera que esse trabalho possa continuar, né? Então, agradeço aqui a todos, né? Primeiramente a Deus por ter me dado saúde para poder estar junto aqui com vocês, e que 2014 venha cheio de esperança, de alegria, e desejar, eu desejo a todos aí um ótimo Natal, um feliz ano novo, né? E 2014 vamos com fé e coragem. Boa noite a todos.
Vereador Norton Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu gostaria de, como todos aqui, né, agradecer a Deus por mais um ano, por mais um ano de conversação, de diálogo, o que nos permitiu realizar algumas coisas mais em concreto do que a legislatura passada. Queria também desejar a todos um bom Natal, um próspero ano novo, em nome do PSDB, para toda a população piedadense. Nós sabemos que a diversidade é muito grande, alguns têm mais, alguns têm menos, mas que o espírito do Natal realmente prevaleça em cada coração e que olhe o seu companheiro, seu vizinho, seu amigo, talvez seu inimigo, com outros olhos, para que 2014 seja iniciado realmente com o pé direito. Desejamos uma boa administração em 2014, tenha certeza de que será melhor do que esse ano. Nós todos estamos ainda aprendendo, eu na segunda legislatura, mas eu aprendo muito com os jovens vereadores que aqui ingressaram. Em conversas paralelas, nós começamos a enxergar de uma outra maneira o nosso município. E eu queria deixar aqui também uma mensagem, né, que a melhor maneira de se fazer muito é começar fazendo uma de cada vez. Então, o nome dos colegas, vamos ter paciência, vamos ter pé no chão. Não adianta a gente prometer que nós vamos consertar a piedade de hoje para amanhã. Nós sabemos que isso é impossível, mas nós temos que começar. Não importa se essa administração vai terminar ou não, mas nós temos que dar continuidade ao trabalho. Se a gestão passada começou as suas obras, né, e não pôde terminá-las, nós temos obrigação de terminar. É continuidade. O progresso de piedade é contínuo. Tem que ser, não importa quem esteja sentado lá, qual o partido, mas nós temos que fazer o melhor para a piedade. É essa a nossa obrigação, é esse o nosso compromisso. Então eu peço aos nobres colegas para que 2014 possamos, unidos, como estivemos esse ano, melhorar ainda mais, dando sugestões, dando opiniões, conversando abertamente com o executivo, para que essas melhorias realmente surtam um efeito para a população, porque é elas que precisam. Agradeço a paciência de todos por esse ano, nobre presidente, e novamente eu desejo que 2014 seja melhor do que 2013, 2015 seja melhor do que 2014, e sempre progredindo, sempre olhando para frente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeiro secretário, secretário administrativo, nobres colegas e demais aqui presentes, boa noite. Hoje é a nossa última sessão do ano e quero dizer para vocês que nesse ano que passou, nós teremos muito que agradecer, pedir para que todos nós tenhamos força e coragem. Não podemos desanimar, não podemos criticar e não falar coisas, às vezes, que prejudique as pessoas. Eu acho que o prazer maior dessa vida é você tem dentro do seu coração, que é a bondade que você tem que ter para você conservar seus amigos e fazer aquele trabalho que vem dentro de você. Não às vezes você ficar aí pensando de que jeito que eu vou prejudicar aquela pessoa. Eu acho que isso daí não adianta você ser uma pessoa que diz ser bom se o seu trabalho está mal intencionado com alguém. Isso eu acho que não é legal. Eu acho que não é bom, porque desde a hora que a pessoa senta numa cadeira legislativa para representar a população, ele tem que fazer o máximo para atender a população, fazer dele o possível ou não impossível. Porque eu não durmo, às vezes na minha cama, passo às vezes até sem dormir, quando eu faço uma coisa que eu vejo que não está certo. Agora eu pergunto aos senhores, será que você fazer uma coisa que não está certo vai lhe dar essa sustentação para você trabalhar o próximo ano? Quando deixar no próximo ano, que nós passamos aí um ano de correria, trabalhando, de repente surge uma coisa que não é legal, que eu acho que não tá funcionando, que eu acho que não é o tipo da pessoa que vai levar essas palavras para ser recebido dentro de você. Essa palavra vem sim, mas vem, a resposta vem, tudo que você vai receber vem. Mas se você, não precisa você sair da boca para fora, tem que mandar seu coração. O seu coração que tem que mandar. Porque não adianta nada você falar uma coisa da boca para fora, mas se o seu coração não for bom. Porque não é nós que somos dono da nossa vida. Não é nós que lê nosso... Não é as pessoas que lê nosso coração. Mas tem alguém que vê o seu pensamento, que lê seu pensamento e vê seu coração. Eu digo para vocês o seguinte. Nós estamos nessa legislação, terminando o ano. Eu acho que nós erramos uma coisa. De pedir que o Poder Legislativo mandasse para nós uma relação daquilo que foi feito, aquilo que foi conseguido. Porque às vezes a pessoa não está contente com o que aconteceu, mas não sabe aquilo que nós recebemos, aquilo que o nosso município foi favorecido. Não saiu, mas para o ano que vem. Só de saber que no nosso município, ano que vem, vai ter uma estrada arrumada, uma via aqui, essa via que vai ser consertada, as escolas que vão sair, as creches que vão sair, eu acho que foi bem sucedido, sim. Se não sair alguma coisa, logicamente que vai sair. Vai sair porque está no papel e tem o dinheiro para isso. Aconteceu os fatos de atrasar? Aconteceu. Mas será que é por culpa do legislativo? Não é. Essa é o que aconteceu, que nós senhores aqui viram aqui na frente da educação. Aquele nojo, aquela nojeira que estava. Fogão, geladeira, tudo podre. Um bando de safado, que essa empresa vendia uma coisa boa e dava mercadoria ruim. Eu vi isso daí com meus próprios olhos, porque eu entendo dessas coisas que eles forneciam. E, por sinal, foi rescindido o contrato. E essa empresa foi multada. Não tenho de cabeça agora quanto foi que foi multada, mas que foi. É de 200 mil para cima. que ela foi murtada. Agora, deixar acontecer o que, que aconteceu, chegar ao ponto de não estar... fizeram tudo o que é certo para não dar errado, para não deixar crianças passar necessidade. Agora, tiverem coragem, deixasse para o ano que vem, justo no fim do ano, tiver coragem de fazer um documento e mandar para a promotoria pública, isso daí, eu, às vezes, eu fico até com vergonha de ser político, porque essa é coisa mal intencionada. Deixasse para o ano que vem, mandasse para o ano que vem, porque justo na última sessão, para atormentar a cabeça de alguém, daqueles que tentaram fazer a coisa certa, nem que tivesse errado. Quem tem que decidir é a promotoria. Mas deixe para o ano, deixasse, desse um tempinho. Tem mais 3 anos. Eu acho que isso é mal intencionado. Pessoas, às vezes, que usa a política para prejudicar os outros. Isso, para mim, não é legal. Pode pensar o que quiser pensar de mim. Pode pensar o que quiser pensar de mim. Mas meu coração, a minha vida está em paz. Porque eu não uso essa tribuna, não uso essa casa de lei, às vezes, para tirar o sossego de alguém. Veja bem, quantas pessoas que vai se contingir, vai ficar pensando nisso aí agora. O que, que eu fiz de errado? O que, que foi feito de errado? Pode ser que tenha acontecido coisa errada. Mas desse um tempinho, pensasse. Agora, ficou muito chateado. Ficou muito chateado e às vezes, tenho até vergonha de ser político, viu? Porque a minha função de político, eu faço política diferente. Não faço política desse jeito. Se eu digo que eu precisar fazer uma política desse jeito, eu largo mão. Não faço. Então, eu estou revoltado. Vou passar meu ano, sim. Vou passar meu Natal, sim. Mas já estou pensando numa coisa que não foi certo. Esperasse um pouquinho, aí sim. Aí, para o ano que vem, mais justo, na última sessão, não entra na minha cabeça. Meus amigos, senhoras e senhoras, queridos, me desculpe, às vezes, de eu ser desse jeito. É meu modo de ser e não vou mudar nunca. Porque eu sempre fui desse jeito. Peço para vocês desculpa. E quero dizer para vocês tudo de bom que aconteça na vida de vocês no ano 2014. Que esteja um Natal feliz para nós todos, por todo aquilo também que aconteceu. Às vezes aconteceu coisas desagradáveis, mas pode ter certeza que aconteceu coisa ruim para as pessoas boas. E disso daí, Deus sabe o que está fazendo. Eu tenho certeza que a vida que vem de agora em diante só vai pertencer a Ele, e Ele está junto com vocês. E eu tenho certeza de mais uma coisa, que nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, para fazer o bem para nosso município, da nossa comunidade, e assim faremos. Se for preciso pegar passar a mão numa enxada, numa foice ou num machado, para ajudar um produtor a fazer aquilo que for preciso, eu tenho coragem de fazer isso. Então, eu peço para todos vocês, fiquem com Deus, e nós vamos pedir tudo nessa vida, eu vou pedir tudo nessa vida, e vou fazer nas minhas orações, vocês todos estão junto comigo, para que nós possamos vencer essa luta. E eu tenho certeza que alguém está do nosso lado, e nós não vamos estar sozinhos, não. Alguém vai estar do nosso lado. E essa pessoa é o que pôs nós no mundo e ele vai tirar nós daqui a hora que ele quiser, que é um só. E eu confio nele.
Não havendo nada mais a ser tratado, passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. A ordem do dia. Projeto de Lei número 32 de 2013 do Executivo, redação final. Estima receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2014. Os senhores dispensam a leitura da redação final? Sim. Em discussão, a redação final. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto Camargo.
Presente.
Nelson Prez de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 32 de 2013 do Executivo, redação final. Estima receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2014. Os senhores dispensam a leitura da redação final? Em discussão, a redação final. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Redação final aprovada por todos. Projeto de Lei número 36 de 2013 do Executivo, redação final. Dispõe sobre a doação de bem imóvel para a Fazenda do Estado de São Paulo. Os senhores dispensam a leitura da redação final? Em discussão, a redação final. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Redação final aprovada por todos. Projeto de Lei número 42 de 2013 autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de tributos. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Procuradoria Jurídica. Projeto de Lei 42 de 2003. Desconto em tributo, remissão fiscal, saneamento, legalidade, relatório. Retorna a esta Câmara Municipal, atendidos os apontamentos feitos por essa Procuradoria, ao Projeto de Lei número 42, de 2013, com o propósito de autorizar a concessão pelo Poder Executivo de desconto no pagamento dos tributos municipais, que menciona na proporção de 6% para o exercício de 2014, aqueles que efetuarem a quitação em parcela única. Parecer. Conforme se vislumbra o processo 6.558/2013 em epígrafe, em atenção ao quanto exposto por essa Procuradoria em parecer preliminar, foram juntados os presentes autos à documentação comprobatória dos requisitos legais indicados. Em adição, foi apresentada a justificação complementar em que se expôs o processo histórico por qual passou o referido desconto fiscal, em que se relata a progressão na arrecadação e não na sua diminuição. Diante do exposto, tendo em vista a apresentação da documentação legalmente necessária, não se vislumbra óbice legal ou constitucional para a aprovação do projeto de lei sob análise. Parecer, portanto, pela legalidade. Câmara Municipal de Piedade, 16 de dezembro de 2013, Ricardo André Noboro Nakamá, Procurador Jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, agradeço os presentes e aos vereadores pelo apoio demonstrado neste ano, desejando a todos um Feliz Natal com muita saúde e paz. Hoje é a última sessão ordinária de 2013. Entraremos em recesso após o dia 20, na sexta-feira. Boa noite a todos os presentes, queridos colegas vereadores. Quero agradecer a todos por mais um ano de lutas, vitórias e derrotas, mas todos empenhados num bem melhor para a nossa cidade. Passamos esse ano com amizade e carinho numa união ímpar. Agradeço de coração a todos que respeitaram meu trabalho de principiante como presidente da Câmara. Minha contribuição pode ter sido pequena, mas faço questão de, com respeito e honestidade, a todos deixar minha marca como ser humano passível de erros. Meu trabalho social faz parte da minha vida há quase meio século e muitas vezes sou criticada. Devo dizer que os trabalhos voluntários não são pagos por não terem valor, mas sim porque não têm preço. Só Deus conhece nosso coração. Obrigada a todos que me respeitaram com paciência e amizade. Boas festas, boas férias. Deus os abençoe.